Shut up and sit down.
Elementar, caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Boy.
Bu, e olá pessoas. E eu tô muito feliz de gravar esse episódio, eu tô esperando isso por muito tempo. Muito obrigado a vocês dois que estão aqui comigo.
E Lucas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todos vocês que estão conosco aqui. E eu gostei pra caramba desse desenho.
Hoje vamos seguir aqui um projeto nosso que já estava em pauta já há um bom tempo, a gente finalmente conseguiu tirar do papel aqui. Vamos falar aqui sobre o Projeto Zeta. Esse aqui é um projeto que a gente tem aí de falar das animações da DC aí, das séries animadas aí, né? A gente já estava com isso, esse projetinho já há um tempão, então a gente decidiu começar pelo Projeto Zeta, por ser a série mais curta também, né? Então, obviamente, vai ter spoilers aqui do início ao fim, e bora lá. Projeto Zeta, uma série animada aí, americana de ficção científica, produzida pela Warner Bros. Estreou na Warner Kids em 2001. E é a série baseada no personagem Zeta, que apareceu no episódio 28 do Batman do Futuro. É a segunda temporada e o show foi criado pelo Robert Goodman, né? E dando uma sinopse rápida, a gente acompanha aqui o Zeta, que é um robô humanoide, né? Na série chamada de Cintozoide, né? Que é projetado para realizar assassinatos secretos em nome da Agência Nacional de Segurança Americana, né? Então, quando ele descobre... Mas aí ele descobre que um dos alvos deles é inocente e ele tem meio que uma crise existencial, né? Então ele desiste de matar, né? Então, e aí ele tá atrás dos criadores dele e tá tá sendo caçado pela Agência de Segurança e nesse entremeio ele conhece a Rosalie, né? Mais conhecida como Ro, né? Uma adolescente, né? Uma órfã que passa a acompanhar ele, né? E ele foi exibido aqui no Brasil, né? Primeiro no Cartoon Network e depois passou no SBT, né? E ele teve uma transmissão de 2001, né? De 2001 a 2002, né? De janeiro a agosto de 2002, né? Totalizando 26 episódios, né?
Que no final das contas, totalizando 26 episódios, faltou um pouquinho mais, né?
Faltou.
E, bom, antes da gente entrar em pormenores da série, tem uma coisa aqui que eu comentei isso com a Bia, eu não lembro agora se foi em off ou se foi em uma outra gravação, mas vou falar aqui de novo, porque eu lembro que a Bia sempre quis um boneco do Zeta, né?
Sim! Eu quero muito.
Aí eu falei pra ela, eu falei, Bia, é só você pegar um bonequinho desses de anatomia, pintar de prata, porque é o Zeta. O Zeta é igualzinho. Toda vez que eu vi o Zeta, eu só lembrava desses bonecos anatômicos.
Mas é exatamente isso, né, cara? Porque o arquétipo dele é de, digamos assim, um ser humano automatizado, né, velho? Então, basicamente o corpo dele é o corpo de um ser humano, né? Um pouco mais evoluído, né? Talvez numa era cyberpunk.
É engraçadíssimo ver agora, né? Porque eu tinha ligado, né? Que essa série se passa em 2040, né?
É.
E cara, temos carros voadores, não sei o quê, mas ainda a gente tem Lan House. Porra! Ah, não, mano.
Ah, cara, é aquele negócio, cara. Transporte público nunca vai parar de funcionar, velho. Então, Lan House também não.
Eu não sei em outros países, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, né? Por exemplo, aqui no Brasil, esse lance de cybercafé, de Lan House, nem é mais tão forte assim. Mas em outros países ainda é muito forte, né? Vendo hoje, né? Hoje mesmo. Por exemplo, isso, óbvio, eu tô me baseando vendo, por exemplo, alguns doramas, essas coisas assim. Ainda tem bastante coisa de cybercafé. Ainda é muito comum em alguns lugares, né? Talvez não tanto no Brasil, né?
Mas... Cara, talvez seja até uma parada meio cultural, né, velho? Não sei.
É porque também, óbvio, né? Ele retrata ali também, tem a visão ali de 2001, né? 2000-2001, né?
É, querendo ou não, por mais que ele retrate o futuro, ele é uma coisa do passado, né? Então, realmente, naquela época, se você for parar pra pensar, nos anos 2000, Lan House tava estourando, né, velho? Então, é bem, bem plausível deles terem colocado isso como se fosse uma coisa, assim, mais pertinente no futuro, entendeu?
Agora, outra coisa, meu irmão, a intro do desenho é muito 2001, cara. Intro brega, meu Deus do céu!
Ah, é, cara, é bem, bem brega, cara. E aí, cara, uma coisa que eu acho que é meio off, que eu gosto da trilha sonora do desenho, velho. Mas, pô, fica tipo assim, aquela narração. E, tipo assim, a narração não é questão da dublagem, né? Tem no original também. Então, pô, cara, meio que corta o clima da música, velho. Entendeu?
Porque é cafona, mas eu gosto tanto. Eu não sei se eu gosto muito, porque, sei lá, eu sempre gostei dessa série. Mas eu acho muito legal, mesmo sendo cafona, acho.
Ela, sabe qual ela me lembra muito? Uma da... Sim. Eu não sei se vocês, assistiam as Novas Aventuras de Johnny Quest.
Sim.
É, mais ou menos isso.
É, o que era muito boa, muito boa a série, inclusive, né? Uma pena não ter feito muito sucesso. Adorei essa reimaginação de Johnny Quest, né? Inclusive Johnny Quest, adoro Johnny Quest, inclusive, né? Tanto o clássico quanto essa versão nova, entre aspas, muitas aspas aí, né? Que já tem mais de 30 anos.
É, e mesmo essa versão, porque a versão nova, essa versão nova aí, também pegou muita parada do antigo, né, velho? Então, dá pra rolar uma vibe legal.
É, e aí vendo agora, vendo, eu vou falar isso, gente, mas eu juro que eu gostei, mas vendo algumas coisas assim, me incomodou muito, cara. O Zeta, ele sendo um robô de infiltração, tudo, ele é muito burro, cara, desculpa, muitas coisas acontecem, cara, porque ele é muito burro.
Sim, cara, exatamente, cara, é muito...
porque começa assim, eu até entendo o porquê, porque ele toma aquela identidade, aquele visual dele, né, que isso, né, na minha visão, né? Eu imagino, ele toma essa visão que eu acho que é pra a gente se apegar ao personagem, né? Uhum. E pra mostrar essa humanização dele, né? Esse visual dele. Mas caraca, você está sendo perseguido pelo governo, por agentes federais, tem a sua. E você mantém aquele. Você pode se transformar no que você quiser. E você mantém esse visual, tá ligado? O visualzinho padrão dele.
Oh, cara, isso com certeza é justamente por causa disso que você falou, né? Um artifício, né, da linguagem do desenho pra você ter uma forma, além de tudo, pra vender boneco também, né? Então, você ter uma forma que você se apegue, né? Que é aquele ali, eu entendo assim, no eu lírico do personagem, aquela é a forma humana dele, ou seja, aquele ali é aquele, ele é mesmo, entendeu? Aquele é o Zeta. Mas, eu concordo que, pô, em relação a você na realidade, pô, cara, ele pode se transformar em qualquer pessoa do mundo, cara. Ele pode criar qualquer forma pra ele. Então, realmente é antagônico à vontade dele, mas narrativamente tem o seu pesar, entendeu?
Vai ver que também colocaram nele o rolê dos humanos de, às vezes é melhor só ficar como você sabe? E não ir pra mais. Fica ali na zona de conforto, vai ver que colocaram esse código nele também.
Ou também pra economizar, né, cara? Porque também tem isso, né, velho? Desenho, não. Você economiza muito, tipo assim, não redesenhando as coisas, né?
Do ponto de vista, tipo, é um desenho animado, é isso de economizar realmente, porque senão ia ter que fazer uma variedade de design de personagem que, beleza, eles já estão fazendo dos NPCs, etc. Mas ainda assim, ia ser mais coisa, ia ter que fazer... Ele tem muita animação, então ia ter que ter mais, tipo, as pranchas de animação de cada versão nova que ia fazer várias coisas atléticas diferentes. E o bagulho que o Diego falou, de realmente, é mais fácil você ter uma cara conhecida pra toda vez que a gente vê aquele humano, a gente sabe, beleza, é o Zeta, né? Então, do ponto de vista técnico, tem tudo isso mesmo.
E ainda lendo mais, tem um outro ponto de vista técnico também, é o seguinte, tempo de produção, é uma série, então, você tem que correr com a produção. Quanto mais você inventa personagens, mais você atrasa a produção, né? Foi vindo de encontro que você falou, né? Criar vários templates, várias coisas pro mesmo personagem, entendeu?
Porque se você vê as duas temporadas, é praticamente o mesmo núcleo que ele apresenta na segunda temporada, é o mesmo núcleo que ele apresenta na primeira e repete.
Sim.
E talvez se tivesse mais temporadas, talvez eles mudassem, né? Eu imagino. Mas nessas duas assim, se tu vê, os antagonistas, tirando, obviamente, os agentes do governo que estão perseguindo ele constantemente, são os mesmos da segunda temporada, praticamente, né? Tirando aquela galerinha lá que desmonta ele logo no início da segunda temporada, né? E a galera lá dos mutantes lá. Então, assim, mas se tu vê, ele repete bastante os vilões, né? Porque a unidade de infiltração 7 aparece de novo, o Buck aparece várias vezes, né? O Dr. Tenor aparece várias vezes, né? Então eles vão sempre repetindo, né? Mas fica legal, não é uma crítica necessariamente, não. E outra, assim, que me incomoda muito, cara, ele confia muito fácil, cara.
Ah, cara.
Assim, nos outros, assim, que problemas que também seriam resolvidos se ele fosse um tiquinho mais desconfiado.
Cara, mas eu até entendo, cara. De certa forma, ele é uma criança, velho.
Sim.
Ele não saca, ele não tem. Não manja dos paranauê, saca? Entendeu?
É.
Eu, de uma certa forma, até entendo a ingenuidade que ele tem, entendeu?
É.
Mas eu concordo que em certas partes ele é ingênuo demais. Aí, entendeu?
É, tudo bem que também a gente tá falando, por mais que a Ro também tenha ali o conhecimento das ruas também, ela também é uma criança, né? Ela,
sim,
que ela tem 14 anos de idade, né? Então, gente, ela também não conhece muitas coisas.
Tecnicamente, ela é a que manja mais de estar na rua, fugir por essa parte, né? Dela tá fugindo faz um tempo. Mas realmente, ainda assim, são duas crianças tentando fugir e se esconder e achar que eles precisam.
Se você for parar pra pensar, tipo assim, a Ro é a contraparte dele. Ela não é ingênua, ela não confia. Ela é a que primeiro vai desconfiar de tudo, entendeu? Então, tipo, esse contrabalanceio que eles têm, a química que eles têm é muito boa. E isso leva a série até o final, entendeu? São eles dois. Eu não consigo, sabe? Tipo, tirou um personagem ali, eu acho que não rola, saca?
E um negócio interessante de pensar é que quando a gente consegue um terceiro personagem pra ajudar eles ativamente, também é uma criança. Que é o Hacker.
Que é o Bucky, né? Isso.
É.
Pô, cara, mas ele já tinha visto que era que ia ser o sidekick mesmo do negócio,
total,
velho. Desde o primeiro episódio que ele aparece, velho, ele é muito treteiro, velho.
Ele faz muita merda.
Cara, ele é um dos melhores personagens pra mim, velho.
Não, eu acho que uma coisa boa do Zeta, assim, pra mim é os personagens, assim, os personagens todos são, sim, bons.
Eles são muito cativantes, velho, os personagens.
Sim, sim. E até mesmo os vilões, assim, que aparecem pouco, assim, eu gostei, assim, não desgostei de nada, assim, da série, não. Né? Tirando esses lances de burrice do Zeta aí, mas eu entendo também, né? Porque realmente ele é uma criança e tal, né? Tá aprendendo ainda, tá aprendendo as coisas. Sim, e outra coisa também que me incomodou muito vendo hoje. O Zeta é um cara, ele foi, cara, design dele é muito errado. Ele tem uma falha de design bizarra. Por exemplo, cara, ele é um robô de filtração, né?
É.
Por que cargas d'água colocaram o sensor de olfato dele na cabeça?
É, porque na cabeça chega mais rápido do que no nariz.
Bem, mas caraca, eu falei, caraca, aí ele é um robô de infiltração, aí pô, sei lá, imagine uma situação que ele, sei lá, alguém chega lá, pô, experimenta isso aqui e tal, pô, cheira isso aqui e tal, aí ele vai botar na cabeça, tá ligado? E nem, pô, eu falei, caraca, maluco, porque aí no episódio lá que eles estão fugindo no trem, né, que tá ele e o agente West perseguindo, né, aí ele, você não sei, é porque o meu sensor de olfato tá na cabeça, né, eu nem tenho nariz, né, e ele bota assim, acho que é uma bebida no e através assim, o holograma, né? Caraca, mano, que design ruim, cara. Eu acho que o Zeta era a versão alfa mesmo.
Não, cara, pô, porque foi o estagiário, cara, que fez essa parte, entendeu?
Eu acho que é porque é aquilo, né? Porque quando ele tá procurando lá o Dr. Selig e tal, ele tá procurando a galera que participou, ele vai atrás de um lá, ele até fala, pô, eu não tive muito contato, né? Porque a parada foi toda compartimentalizada, né? Então eles não tinham, e eu tinha pouco acesso, né? Então eu imagino que devia ser isso, né? A galera não devia conversar muito, não, né? Quem fez essa parte do botar o olfato na cabeça aí, acho que não pensou direito. Não,
cara, foi aquele projeto, sabe aquele projeto que você compartimenta entre várias empresas no mundo inteiro? Então, mais ou menos foi isso, entendeu? Aí, pô, um fez a cabeça, o outro fez o tronco, o outro fez a mão, o outro fez o dedinho, aí ferrou, né, velho?
Como é a parada secreta, não podiam conversar entre si? Aí faltou um briefing aí.
Comunicação, cara, faltou comunicação.
É o maior problema de toda empresa, de toda história, de toda vida, né? Faltou comunicação.
Tá vendo? Pra você ver como é que em 2040 eles ainda não conseguiram resolver problema que nasceu lá no início da humanidade.
E deixar aí falar um pouquinho da dublagem. A dublagem no inglês tem um elencozinho massa, tá? O Zeta é dublado aí pelo Didrich, acho que é assim que se pronuncia, Didrich Bader. Talvez no... Eu não sei se vocês assistiram o Família Busca Pé, aquele filme. Ah, vendo?
É, eu vi sim, vi sim.
Esse cara é o Jethro.
Lembrei.
E o agente West, quem dubla, é o Michael Rosenbaum, tá?
Aí sim, hein?
Pra quem não conhece de nome aí, não lembra, fez o Lex Luthor e o Smallville. E o agente Bennett é dublado pelo Kurtwood Smith. Talvez também, pra quem não conhece de nome, ele fez o Bodker, que é o vilão do primeiro Robocop, né? Do Severin Show e tal.
Lembrei. Caramba, velho.
Então tem um elencozinho massa aí de dublagem aí na versão americana, né? E o trazendo aqui a versão na versão brasileira aqui, né? O Zeta é dublado pelo Marcelo Sandrini, a Ro é dublado pela Ana Lúcia Menezes, o Bennett é dublado pelo Mário Cardoso, o Ash é dublado pelo Diego Larrea e a gente lia pela Mabel César, né?
Pô, galera fantástica, né, velho? Mas, a dublagem de vez em quando dava uma chupada de bala.
É, por quê?
Não, tipo assim, de vez em quando, tá? Coisa muito pontual, mas pelo menos no último episódio tem uma parada que acho que... Qual o nome do agente mesmo? Você acabou de falar dele.
Bennett.
O Bennett, exatamente. O Bennett, ele tá numa situação meio assim, meio complicada, coisa e tal, pá, pá, pá. Eu acredito que no original ele fala, porque eu não vi a versão original, então não posso dizer. Mas eu acredito que na versão original ele fala sweet, mas o sweet, uma questão tipo assim, meio de... Ah,
legal, pô, bacana.
Ele tá numa... Não, muito pelo contrário, uma situação difícil, entendeu? Tipo, pô, caraca, isso vai acontecer agora? Mais ou menos dando essa interjeição. Cara, aqui na dublagem, mente, traduziram não. Na verdade, eles nem traduziram. Eles falam literalmente a palavra suíte. Literalmente, entendeu? Tá, mas, tipo, eu, sabe, coisa pontual, mano, que não muda nada, saca? Mas...
Deve ter passado direto, porque isso aí, aí depende do... Aí tem que ver o contexto da fala, mas suíte aí, no caso, seria, pô, bacana, ele falar, pô, legal, alguma coisa assim, sacou?
Uhum.
Né? Mas, pô, realmente faltou, de repente passou direto e acho que a galera...
Não, pô, acontece direto, cara, tipo, nem crítica a dublagem, porque, cara, é sensacional, como eu falei, só assisto dublado, mas e tem algumas, ou tiveram algumas outras coisinhas assim, tipo, que uma palavrinha ou outra, mas coisa boba, sabe? Mas sensacional a dublagem, tá? Não tô criticando não, tá? É mais uma curiosidade.
Né? A animação é boa da primeira temporada, ela é legal, mas, pô, tu vê na segunda é muito, deram a caprichada, tá?
Deram.
Tu vê que na segunda teve mais orçamento, assim, até mesmo o Zeta, assim, tu vê que ele tem mais detalhes e tal, até a cor dele tá um pouco mais diferente, tal, parece que tá polido, no primeiro parecia um pouco mais fosco e tal.
Tipo assim, porque a série fez sucesso, né, então eles deram uma apostada na segunda temporada, né, e realmente, cara, você vê uma diferença bastante até na própria animação, entendeu? Na movimentação dos personagens, tudo, você vê uma grande diferença. Só gostaria que eles tivessem investido um pouquinho mais pra finalizar a série, só isso.
É, porque caso você tiver ouvindo aqui, você nunca assistiu ou não lembra, realmente esse aqui é um daqueles casos que não teve final.
A série teria final, se ele, vou só adiantar aqui, mas a série teria final se eles não tivessem colocado o gancho que fica nos 10 segundos finais, entendeu? A série teria um final. Pô, acabou ali, eles vão seguir a vida deles, mas eles colocam um gancho pra como se fosse uma terceira temporada e você fica querendo mais. Eles podiam ter colocado, de repente, o último episódio, se eles realmente... É porque eu acredito que eles acreditavam que teria uma terceira temporada, por isso que eles fizeram isso. Mas se eles soubessem que não teria uma terceira temporada, teriam finalizado ali. E eu acho que era um gancho bom pra finalizar.
Nem sei, cara, porque assim, normalmente, assim, talvez não, porque, assim, era raro esses desenhos terem finais, assim, era raro, assim, principalmente desenho americano, cara, assim, simplesmente acabava, tá ligado? Mesmo, são pouquíssimos, assim, que tu vê, esse da DC tem final e tal, mas se tu vê, assim, são pouquíssimos esses desenhos americanos, assim, tem realmente um final, assim, às vezes simplesmente acaba, porque que é aquilo, às vezes ou não faz sucesso, ou não continua por N motivos e tal, mas é raro. Mas, pô, podia pelo menos ter rolado um filme, qualquer coisa, né?
Cara, tipo assim, sabe o que já tava... Pô, acabei de pensar nisso agora. Por exemplo, pô, o Batman duro, se você for ver só a série, ela não tem um final. Mas o desfecho dela, você vai ver lá na Liga da Justiça. Você vê um desfecho. Aquela história acabou ali. Agora, pô, o Projeto Zeta não tem desfecho em qualquer outro lugar. É isso que causa estranheza, entendeu?
Vocês sabem... eu não sei se a gente tem essa informação, na verdade. Como é que tava de os números de Projeto Zeta? Vocês têm alguma informação a respeito? Porque eu só sei que foi cancelado, mas eu não sei se...
Eu realmente não tenho essa informação.
E tem um rolê também, porque, tipo, às vezes...
De acordo aqui com a IA do Google aqui, o cancelamento foi, além da baixa audiência, teve também conflito criativo, né? Entre a Warner e o showrunner, e imposição também sobre o tom da série. Tu vê que o tom da série, cara, a série é um tom muito, muito leve. Não sei se vocês perceberam, ela passa praticamente toda de dia.
Pra mim, sempre foi... Eu vejo até o último episódio. Na verdade, os dois últimos episódios dá uma certa mudança de tom. Mas eu até, entendo, desfecho de temporada, coisa e tal. Você tem que dar uma... Mas, cara, é sempre muito assim. É sempre muito de dia. Não tem muita, a maldade, entendeu?
Fazer mais algumas informações aqui, ó. Teve esses conflitos, né? Que o Robert Goodman deixou a série porque a emissora impôs restrições, né? De acordo com... querendo episódios mais leves, sem brigas e tal, né? E não combina... E, assim, fazer uma série leve com essa narrativa não funciona.
Não, cara, você vai colocar um cara que tá escapando de agentes federais e tudo, e você vai querer o quê? Que eles brinquem no parque?
Teve essas imposições da Warner, que ela queria que a terceira temporada seguisse um rumo, incluindo transformar a Roy em robô.
Eita!
Que ótimo, mano. Cara, eles iam matar o principal da série, porque justamente o contraponto da coisa é a Roy ser humana e ele ser um robô. E ele aprender com ela e ela aprende com ele, cara. Essa é a troca dois.
E até por ter esse tom mais infantil, né? Esse mais colorido, mais... Porque ela... Como ela é um spin-off do Batman. Batman é sempre aquela série escura, tal, não sei o quê. E ela acabou não atraindo também o mesmo público, né? O que levou a uma audiência menor, né? Então talvez a galera que, queria ver algo na pegada, talvez, Batman, né? Que eu acho que talvez não fosse o que a galera esperasse, né? Vindo do Projeto Zeta, né? Principalmente ouviu lá o episódio do Batman, e vendo esse tom muito mais suavizado, porque o tom, ela realmente é um tom muito mais suave do que ela poderia ser, assim, do que se tu comparar até com outras séries, assim, se comparar, por exemplo, com Batman, comparar até mesmo com, por exemplo, Super Choque, essas coisas que ela por exemplo, Super Choque trata temas muito, muito pesados.
Super Choque, se você for parar pra pensar, pelo menos umas 10 vezes mais pesado em temas que aborda do que o Projeto Zeta, velho.
Tanto que eu gostaria muito, muito mesmo de ver um remake dessa série, assim, numa pegada mais adulta, ou talvez, assim, não sei se o criador ainda é vivo ou não, ou talvez na concepção que ele tivesse da série. Não vou falar uma parada mais adulta, não, mas não necessariamente, mas ou talvez nessa pegada, ele fazer do jeito que ele realmente imaginasse, sem ter esses impedimentos.
Eu já imagino o seguinte, se fosse da maneira que ele imaginou, cara, seria uma parada totalmente diferente. Talvez Projeto Zeta fosse realmente uma parada mais pesada, entendeu? Mas houve suavização, né?
Talvez fosse na linha que a gente viu aí da série do Batman e tal, né?
Mas eu talvez. Acredito mais ou menos isso, entendeu?
E de novo, isso aqui, deixar claro, não é que a série é ruim, tá? Não, não é isso. Parece que eu tô só falando mal da série, não tô não, gente. Eu juro, eu gosto. Eu gostei.
A série é ótima, tanto que foi um dos motivos, né, da gente estar animado pra gravar, porque o bagulho a série é muito divertida, né? Ela realmente tem esses rolês que a gente tá falando e podia ter um final, mas principalmente podia ter ido um pouco em algumas coisas mais darks, mas a série é muito boa na proposta.
Ela tem um tom aventuresco legal, assim.
Sim,
Cara, a série é tão leve, cara, que a gente tava falando agora há pouco das burrices que o Zeta faz, cara. Entendeu? É pra deixar leve mesmo, eu vejo dessa forma. É pra infantilizar mesmo, entendeu? É pra você ter aquela coisa de roteiro, coisa fácil, entendeu? É pra criança, cara, porque criança entende, entendeu? Coisa fácil.
Eu acho que isso, pra mim, é muito representado pelo Ash.
Exatamente, cara. O Ash, ele é basicamente o alívio cômico, cara. E, cara, você acredita...
Ele parece o Mr. Bean desse negócio, cara.
Cara, você acredita que quando eu vi pela primeira vez, que eu acompanhei pela primeira vez, eu acreditava, sabe o quê? Que o West, ele era tipo assim, um amigo do Zeta infiltrado dentro do negócio só pra causar, saca? E no final das contas, ele não é, cara. Ele é só uma porra do cara atrapalhado mesmo.
Ele só é muito ruim no trabalho dele, mas ele tem muito boa intenção e ele sempre tenta fazer as coisas, o que é muito legal, só que ele não é competente e fica muito incrível.
Ele deve ter uma corta muito larga pra ele não ter se demitido até hoje.
Pô, cara, ele deve ser filho do Bennett, cara, ele só pode.
É, uma coisa que talvez tenha alguma coisa a ver com isso, não sei. Mas tem aquele episódio que a gente conhece a galera que não curte máquina, né, que mora no meio do nada e tal. Ele tá dirigindo a nave. E o chefe fala, tipo, meio que não tem o que fazer. Ele acabou de tirar a carta e me falaram que eu preciso fazer ele ter horas de voo. E, tipo, então talvez realmente tenha alguém mais pra cima que, tipo, ou gosta muito dele ou, tipo, é tio dele, sei lá, alguma coisa assim.
É. Nepotismo, nepotismo, nepotismo.
Tanto que, acho que é no episódio que eles estão, quando eles encontram lá acho que é o primeiro episódio da segunda temporada, quando eles encontram esses garotos lá que querem desmontar o Zeta e tal, né? Aí a outra gente lá, porque a gente Lee também foi pediu demissão e tal, né? A gente Rush, acho que é Rush o nome dela. Isso, a gente Rush, né? E ela, aí ela vai, aí eles, a nave lá deles tá quebrada, tá? Ele tá consertando. Aí a Rush fala, pô, se eu for sozinha, eu vou mais rápido. Ele só vai me atrapalhar. Ah, ele ficando aqui vai atrapalhar a gente também.
Sim. É tipo, agora não
coitado do Edgar.
Né? Porque o time todo não aguenta mais. Tipo, o chefe não aguenta mais. A galera que tá no mesmo nível dele não aguenta mais. Então, pra ele ainda tá lá, realmente faz sentido.
É. Né? Não só isso, né? A gente tem essa coisa do Zeta tá fugindo. Tem também, a gente depois vem em paralelo a Ro procurando a família dela, né?
É, cara, isso é muito maneiro, cara. Eles colocaram uma side quest, né, cara?
Que ela vai lá na cidadezinha dela lá, Campinópolis. Ótimo, ótimo nome, cara. Ótima tradução. Ótima adaptação. Gostei.
É quase Campinas, né?
Né? Que aí eles vão na... Aí, de novo, que ela tá lá, tá? Eles estão indo lá. Ah, que ela... Que era uma das famílias que adotou ela por um tempo, né? Ela vivia fugindo e tal. E ela fala, eu vou levar presente, pô, agora... Porque uma coisa importante. Pô, cara, Deus não dá asa cobra. Cara, se acontecesse comigo, eu ia gastar muito. Porque ele tem crédito infinito, né? Pra ele poder se deslocar e tal, não sei o quê, né? Então, pô, meu irmão, caraca, eu faria festa. E eles vivem lá, e ela vive só, pô, hotéis, né? Troca de carro, que óbvio, tem que fazer isso também, porque eles estão fugindo, né? Então, vive trocando de carro, essas coisas. Aí ela vai, né? Tá tendo um anúncio ali de um filme lá, do cara da ação lá. Aí ela fala, pô, seria bom você se transformar no ator aqui. Caraca, cara! Aí tu vê realmente que são duas crianças, né?
Eu falo, caraca, minha filha, a maior burrice do mundo é fazer isso, cara. Ele tá chamando atenção pra ele mesmo, pô.
Parece que eles esquecem que estão fugindo.
Tipo assim, eu acho que é a hora que a criança embarca na aventura, entendeu? Da coisa, entendeu? Sim. Ah, perdi a noção do perigo.
É porque, tipo, eles são muito aquele meme do vocês têm um trabalho, o um trabalho de vocês é fugir pra conseguir achar o Selic e a família da Ro depois. É só isso, é só fugir. É pra não, realmente não chamar atenção.
Ficar de butuca ali, pô, ele trocar o disfarce dele de tempos em tempos. Ela tinha que falar isso pra ele. O Zeta, você assume, vai mudando a tua forma aí, porque essa forma já tá sendo procurada. E ela viu isso, né? Ela viu em cartaz que tá a foto do Zeta lá. Ela podia falar pra ele, Zeta, troca esse avatar aí.
Em defesa, aqui eu vou dizer o seguinte, nesse episódio, eu posso estar errado, tá, gente? Mas eu lembro o seguinte, ela fala coisa e tal, ele transforma no cara e depois ele volta pra forma normal dele. Porém, quando ele chega na cidade dela, ele quer impressionar a Ro. Então, o que ele faz? Ele se transforma no cara que era o astro lá. E ela não percebe. A Ro não percebe. Ela só vai perceber quando ela vira pra ele e ele tá na forma do cara, entendeu?
E essa cena é maravilhosa, muito engraçada. Porque ele vê, a irmã adotiva dele abre a porta, né? Ela vê o cara, né? Aí ele dá um beijo nela. Aí a menina desmaia. Aí ele fala, por que que você fez isso? Eu analisei o comportamento do ator aqui. Normalmente, ou ele beija ou ele dá um soco. Eu deveria ter dado um soco. Eu achei melhor beijar. Porra, bom demais.
Não, agora é o seguinte. Será que a irmã adotiva dela lá tava tão hipnotizada que ela não sentiu que os lábios eram meio frios?
Ah, tava frio lá fora, né? O cara veio do lado de fora.
Ela levou em consideração a variação climática. prática, né?
É, então, calma lá, gente. É,
ficou em choque porque ali era, esse ator ali era o... Era um ator famosão lá, né? Que, pô, então, né, chegou do nada, né, e deu um beijo nela. Falei, caraca, cara. Problemas que seriam resolvidos se ela fosse, se ele fosse só com o... Fosse disfarçado de qualquer outra coisa.
Sei lá, cara, como, sei lá, vendedor de cachorro-quente, tá ótimo.
É. Se ela falasse, cara, transforma em algum um cara bonitão qualquer aí, impressionado do mesmo jeito, tá ligado? Um bonitão aleatório. Sim. Aí, pô.
Uma outra coisa que eu tinha esquecido, eu só lembrei agora reassistindo, é que, porque assim, a gente falou do negócio da aparência do Z, mas a Ro também, né? Tipo, ela troca de roupa constantemente, né? Principalmente na segunda temporada, mas é só no finalzinho que ela resolve comprar uma peruca, e eles têm dinheiro infinito, ela podia ter várias perucas e ficar mudando constantemente.
É, porque até tem um episódio que ela, que o Zeta tá mudando dela com holograma, aí ela fala, ah, gostei não. E realmente, né, ela também deveria se disfarçar um pouquinho mais, né, porque ela também, que é engraçado também, né, porque fica meio esquisito, porque só coloca o procurado nele, né, deveria ter colocado o procurado nela também, né.
Não, mas tem uma parte lá que eu lembro que tem a foto dos dois, tem Sim. só ele não, tem a foto dos dois, tem a foto dele com a aparência humana dele e tem a foto dela do lado.
É, porque eu acho que isso também é conveniência de roteiro, né, porque chega ali que o pai dela lá na cidadezinha é policial, né? Mas aí só tem a foto do Zeta, que ele tem o cartaz ali, né? Procurado ali. Ele tem ali na sala dele, lá, no escritório dele, que ele tá procurando os dados lá da família dela e tal, né? Mas, enfim, mas realmente, ela também deveria se disfarçar um pouquinho mais. E, pô, eu acho essa camiseta dela muito maneira, tá?
Sim, é. E quando ela... No último episódio, né? Quando o Zé segura no ombro dela e faz ela ficar com a aparência de robô, ela fica na barriga com a estampa da camiseta, fica mais bonito no modelo.
É, bem maneiro. E esse negócio dele se disfarçando, eu gosto muito de vários episódios assim, que ele se disfarça de velhinha e ela fica escondida dele, de barriga. Ah, bom demais, cara. Quando eles invadem lá o projeto lá do rival lá do Buck lá, do Tanner, né? Aí eles vão lá no projeto lá Cocoon lá e aí essa de velhinha, aí ele fica lá com várias, todo mundo em pé lá, com várias pernas, assim, pô, é engraçado. Tem essas pegadinhas de humor assim que eu gosto. Acho divertido.
Sim. Quando eles estão indo encontrar o irmão da Ro, que o Zeta chega segurando um saco, sei lá, uma mochila. Não, tipo uma bolsa, era um saco, não lembro, no ombro dele. E aí ele fala com ela, o irmão não dá muita bola, e só vem a voz da Ro, tipo, não, confia, eu tô aqui. Tipo, que é completamente assustador pro irmão, né? Porque, como assim? Mas é legal as ideias que eles têm e o fato dela ter que ficar na forma do bagulho, né? Tipo, se é um negócio muito pequeno, ela tem que ficar agachada. Problemático, que imagina que rolê, mas muito legal.
É, e a série vai mudando, assim. Tu vê que o tomzinho, assim, mais pro final, dá uma mudadinha, assim, né? Principalmente o lance ali quando o caçador de recompensa vai caçar ele lá. E o nome em português desse episódio é maravilhoso, cara. Que é Rapadura, bom demais.
Ah, é mesmo, cara. Rapadura, velho.
E
esse caçador de recompensa também, ele é maneiro pra caramba, cara. Eu gostei do personagem, velho.
Porque só deixar... Se eu ver lá, o nome do episódio é Taff, né? Taff... É Taff Time, negócio...
Tipo como se fosse, tipo, tempo duro, mais ou menos isso.
Né? Taff é um doce, é um caramelo americano lá, né?
É, meio que um trocadilho, cara. E o trocadilho caiu super bem também. Meio que tem a ver com a nossa rapadura aqui.
Aí funciona, né? Porque é Taff Time, né? Que aí seria Tough Time, né? Que é
sim,
o...
exatamente.
E aí faz... Em português foi uma boa adaptação, né? Porque, não sei, não faria sentido traduzir ao pé da letra. Então foi uma boa tradução, né? E não faz sentido, né? Você abandona, por exemplo, tem uma fábrica abandonada e ainda deixaram coisa lá pra fazer doce. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem.
É, cara, só
vai.
Eu quando vi, eu só fiquei pensando assim, falei, cara, quanto tempo essa bosta tá abandonada? Isso já deve estar bolado até dizer chega, mano. Deve ter interditar, cara. Biohazard purinho, cara.
Mas aí, né, aí a gente ali é capturada pelo caçador lá de recompensa e usa ela como isca, né, pra pegar o Zeta e tal. E tu vê que aí a percepção dela sobre o Zeta muda também.
É muito bom, né?
Que aí depois ela até ajuda ele depois em outro episódio.
Eu vejo que ali ela já tinha, desde o início, uma certa meio que desconfiança em relação a isso, entendeu? Que ela para e pensa em certas ocasiões. Fica tipo assim, pô, ele não tá fazendo nada de errado, sabe? Entendeu? Então, eu vejo que ela, desde o os primeiros episódios, ela já tem dentro dela esse questionamento.
E tem ali seus momentinhos também bem emocionantes, assim, né? Você vê daquele quando tem o... Quando eles vão lá no talk show lá, que aí o que eles descobrem lá que é falso, né? Que ela tem a oportunidade de conhecer o irmão, né? Eles, só que eles falsificam tudo, né? Contrata atores e depois, pô, depois manda devolve a criança lá pro orfanato e tal, né? E iam fazer a mesma coisa com a Ro, né? Aí aumenta, assim, a conexão deles, assim, né? Isso a gente vai vendo em todos os episódios, assim, mas acho que nesse, assim, por ter essa carga um pouquinho mais, né? Que ela tá procurando o irmão, né? Acho que exemplifica mais, assim, pra mim. Então, ele tem essas pegadas de humanidade, assim, do Zeta, em vários momentos, né? A gente vai vendo, assim, durante a série inteira. Isso é muito legal na série, cara.
Sim, tem essa dualidade, meu. Eu acho a série, cara, sinceramente, a gente tava falando sobre contextualização, uma coisa a gente não pode negar, cara, que se um dia, talvez, uma máquina com inteligência pudesse fazer o que o Zeta faz, por exemplo, a gente venha igual a gente vive hoje, né, cara? Uma IA, né, cara? Querendo ou não, o Zeta não deixa de ser uma inteligência artificial, em termos, né? Então, tipo, cara, já imaginou uma máquina dessa com, porra, poder de destruição e ela poder tomar decisão, tipo, não, eu não vou fazer isso, saca? É bem atual, se você for parar pra pensar, não é muito distante da nossa realidade, não.
E isso, assim, a gente vê vários momentos, né? Isso é bem comum em ficção científica, né? Até tem aquele, acho que é aquele episódio, um episódio que ele tá sonhando lá, eu não lembro agora qual episódio, eu lembrei logo da referência ao Sonho de Robô, né? Do Asimov, né?
Pode crer.
Né? Eu não lembro agora qual é o episódio, mas isso, essa coisa dessa dualidade da máquina, tal, humanidade da... Não, mas a gente vê bastante, assim, em ficção científica, né?
Desde
sempre, assim. E é legal, assim, é batido, mas eu sempre acho bom, assim, acho divertido, acho interessante de acompanhar, sempre gosto de histórias assim.
É, porque, tipo assim, cada um tem uma visão, né, cara? Uns vão ter uma visão um pouco mais diferente, outros vão ter uma visão mais, digamos assim, mais tranquila, e isso é legal, porque isso é o imaginário, né? O que que pode acontecer? E será que pode acontecer mesmo, né? Só sei que se acontecer, eu queria que o Zeta fosse a matriz pra galera, que eu não queria a destruição, não.
É, porque a gente vê exemplificado nisso no outro robô, né?
É, o... Ai, eu não lembro o nome dele. Aquele que é maiorzão, né? O que se monta na casa da criança? É.
Isso, a unidade de filtração 7.
Isso. É, isso aí, exatamente. Ele é a maldade realmente personificada, ou seja, ele quer cumprir o objetivo, não importa o que aconteça, né?
E eu não sei, cara, eles falam, né, ah, é uma unidade mais moderna e tal, mas, pô, ele me parece ser design dele mais antigo do que o do Zeta, não sei, cara.
Cara, eu não vejo pelo lado design, eu acho que ele tem como unidade mais moderna, porque a unidade mais moderna só obedece a ordem, entendeu?
Não, e tem um fator também, que no último episódio a gente descobre que o Selic colocou, foi pensado, né, fazer o Zeta ter essa capacidade de ter uma consciência, né? Então, também tem esse detalhe, às vezes, tipo, não acho que as pessoas saibam disso, outras que não sejam Selic, mas faria sentido por ele ter ido pra, sumido, né, ido pra outros lugares, eles terem tido esse cuidado de deixar, entre aspas, as versões mais avançadas, mais mortais, mas também mais, bem entre aspas, mais burras, sabe? Bem entre aspas, porque elas não são, né? Mas nesse sentido.
É, porque tudo bem, né? Que aí, infelizmente, a gente não teve mais, mas acho que talvez nem sei se teria essa discussão, mas por exemplo, é aquilo também, né? O que é a consciência, né? Porque, como é, porque aquilo, isso eu lembro, né? Eu já comentei isso também, né? No episódio, eu não lembro qual, porque isso eu lembro do Chap, né? Que não sei se vocês chegaram a assistir Chap, aquele filme do New Blue Cape, que o cara conseguiu codificar a consciência, né? Mas, pô, vocês conseguem explicar em palavras o que é consciência? Como é que você pega um conceito, pô, consciência, pelo menos pra mim, é um conceito abstrato. É muito abstrato. Como é que você pega um conceito extremamente abstrato e transforma numa linguagem de máquina, numa coisa lógica, assim? Então, pô, será que realmente ele tem uma consciência? O Zeta tem uma consciência?
É.
Talvez, talvez não levaria essa discussão, né? Porque acho que seria uma discussão muito complexa pra ser trazido um desenho pra criança. Mas cabe se pensar, né? Porque, pô, é uma consciência real? Ou é a visão do Dr. Selig de consciência?
Ah, bom ponto.
Sim.
Faria sentido ser isso. É, faria sentido.
Ele precisa de uma matriz, cara, porque toda programação precisa ter alguém que programe.
Não,
então...
sim. Alguém codificou lá, porque no chat é isso. Ele codificou, ele criou um batchzinho lá, consciência. Eu fiquei, caraca, né? Isso só nisso, se parasse pra discutir isso daria um filme.
Sim.
Porque, tu entendeu? Porque é um conceito muito complexo, é muito abstrato. Você precisa ter uma lógica pra trazer pra uma linguagem de máquina, pra você programar. Como é que o Dr. Selig conseguiu fazer isso? Será que o Zeta realmente tem uma consciência? Será que a dele tá limitada pela visão do Dr. Selig de consciência?
Nossa, isso me lembrou, então, inclusive, pra você, entendeu? Que tá ouvindo esse podcast e gostaria de ter mais coisa de projeto Zeta, jogue Detroit Become Human, porque tudo que a gente tá falando agora tá muito Detroit.
É, com certeza. Isso aí é, cara, isso aí já é cyberpunk, entendeu? A parada...
então.
As máquinas tendo consciência e sabendo o que estão fazendo. E, cara, sinceramente, na minha consciência de hoje, é quase uma coisa impossível. Porque nós, seres humanos, não conseguimos lidar com isso, entendeu?
Porque, assim, eu imagino que quem conseguir fazer isso... vou programar aqui a consciência. Cara, não vai ser igual a nossa, porque é algo muito... Vai ser uma coisa limitada, porque...
Você tá sempre limitado ao seu criador. Ao que
não,
o seu criador sempre vai pensar.
E vai ser determinado por quem codificar isso. Então, assim, será que realmente é? Não sei, a gente não vai saber. Será que ele vai conseguir superar essa programação, criar sua própria versão de consciência? Quem sabe? Porque o Zeta aprende e tal, mas, enfim, né, os robôs, em teoria, aprendem e tal, né? Mas aquilo, eles também são limitados pelo nosso próprio banco de dados. Então, e aí, né? Seria interessante ver isso na série, assim, acho que, né, se ele encontrasse o Selig e tal, tivesse uma conversa com ele e tal.
Uma parada que eu achei interessante. Num episódio, tem aquele que ele tá com o cara lá, o molequinho lá que só enche o saco. Eu esqueci o nome dele.
Buck.
O Buck. Ele quer intimidar o Buck. Ele só quer intimidar o Buck. Aí ele vai, pô, pega a serra, começa a falar, você mentiu, você fez isso, você fez aquilo. Cara, uma máquina não hesitaria em degolar o Buck. Porque ele estava errado, concorda comigo? Então, é uma dedução lógica. Se está errado, tem uma punição. E aí, entendeu? Então, você realmente... Aí o Dr. Selig era um cara bom, pensava coisas boas, pensava em maldade. Então, ele ficou limitado àquilo ali. Então, ele entendeu que dali ele passaria. Ele conseguiu fazer uma intimidação. Mas, e se o Dr. Selig não fosse tão bom assim? O que poderia ter acontecido?
A minha mente foi pra Detroit de novo.
Eu adoro.
Realmente, vai realmente pra essa pegada assim, né? Porque é uma parada muito complexa, assim, por exemplo, sentimento, né? Os robôs têm alma. Pô, mas será que tem? Sacou? Pô, é aquilo. O que que é alma? Pô, como é que você define alma? Como você define consciência? Como é que você define, essas coisas assim? Pô, se até em palavras, às vezes, se em palavras é difícil a gente colocar, às vezes a gente não consegue nem descrever em palavras direito. Então, pô, imagina você pegar transpor isso pra uma linguagem. Então, assim, vai ficar muito, uma coisa muito... Eles vão ter uma... Pô, é uma simulação? É uma coisa limitada a quem tá desenvolvendo essa linguagem, entendeu? Então, realmente, para pensar, assim, é bem, bem complexo para pensar. Eu gosto bastante, assim, disso, de pensar nisso. E, inclusive, queria um filme sobre isso, inclusive. Um filme, alguma coisa assim sobre isso. Porque desculpa estar falando aqui de outra obra, gente, mas o Shep, ele... Não é que peca, mas ele vai pra outro lado. O filme não é tão ruim, não, mas, pô, ele tinha umas discussões muito mais interessantes, assim, que ele poderia ter abordado, só que ele deixa meio de lado. Ele foca em outras paradas. Mas eu gosto do filme. Eu gosto, mas filme legal. Mas essas outras discussões, assim, que ele deixa por alto, assim, ele nem vai, daria um filme por si só, assim, seria muito bom. E o Zeta não teria mesmo, porque, né, é uma pra criança, tal, não sei o que, né, então não teria essas discussões mesmo, não. Tá falando aqui, seria só cenário hipotético mesmo. Mas pelo menos menos eu gostaria de ter visto a conversa do Zeta com o Selig, pelo menos em...
A gente abre o horizonte, né, cara? Porque, tipo assim, além da gente ter visto lá, agora a gente viu, reviu, né, cara? Então a gente tem uma outra visão de...
É, uma outra visão, é. Exato, exato. E assim, é uma pena que e o Projeto Zeta ficou no limbo, né? Assim, tanto que ele não tá em streaming. Então,
Realmente, você não encontra streaming nem...
Se ele não tá em streaming, deve ter... Eu imagino que deva ser por esses conflitos aí da Warner com o criador, eu imagino, tá? Mas não, ele não existe, ele não tá em streaming, né? Então, você tem que procurar por aí se for querer assistir. Mas, cara, caberia tranquilamente uma série nova, assim, ou uma série em live action mesmo, né? Dessa pegadinha, esse casinho da semana, eles fugindo e tal.
Que fosse um filme, cara. Que fosse, tipo assim, um curta. Que fosse um curta animado, cara, só pra terminar a série, sabe? Tipo
pelo menos dar um fechamento e tal.
Vocês que esperaram mais de 20 anos, tá aí, cara. Tipo assim, 20 minutos, é só mais um episódio, mas finalizou a série, ponto. Era só isso que... Mas nada. Faria um podcast só pra 20 minutos.
É, mas nunca... Não vai rolar, né? Isso aí acho que não... Né, não...
Eu falei isso em off, mas eu acho que no final desse episódio, dessa gravação, né, a gente tem que fazer a nossa versão do final de Projeto Zeta. Acho interessante.
Porque... Bom... É uma pena, assim, né, que dele e também não gerou nada, né? Não gerou um jogo, não gerou nada, né?
É, cara, Projeto Zeta foi um projeto, literalmente, que ficou dentro dele mesmo, cara. Eu não vejo muita mídia falando de Projeto Zeta, na verdade.
É igual também que, né, quando a gente gravar, a gente vai falar, vai repetir, mas também ficou muito restrito também de multimídia, foi um Super Choque também, sabe? Só teve a série, teve mais nada.
É, cara, o Super Choque eu até entendo um pouquinho mais, cara, porque o Super Choque, ele não é só da DC, né, velho? Ele também é da Milestone. Então tem uma certas coisas de direito, né? E pá, certas discussões. Então o Super Choque, o que eu entendo é que ele ter tido uma animação, cara, foi uma coisa assim, sabe, de outro mundo já, entendeu? Tipo, foi um acordo gigantesco que teve que ocorrer pra fazer isso. Mas, cara, o Projeto Zeta, acho que não tem essas barreiras, sabe? Então, poderia ter tido um spin-offzinho, entendeu? Alguma coisa, entendeu? Pra você manter. Porque, cara, é uma série legal, uma parada legal. Pô, explora conceitos que a gente tá falando hoje, entendeu? Então, teria total a ver voltar com o Projeto Zeta, pelo menos em alguma coisa, entendeu?
Aparentemente, em 2020, tinha sido confirmado que o John Schneider e o Bob Goodman queriam fazer um live action, um reboot em live action de Projeto Zeta. Mas eu não sei se teve notícia depois disso, tirando a falta de notícia, que já é uma notícia por si, né?
Bom, acredito que não deve ter nenhuma notícia, porque eu não vi nada.
Então, a falta de notícia meio que já diz alguma coisa. Mas assim, 2020, tá perto, né? Então assim, tem pessoas pensando sobre ainda, aparentemente, que estavam ouvindo.
Ah, e tipo assim, porque o que acontece? Agora as paradas live action, né, da DC, estão sob o comando de James Gunn. Então, eu não acredito que o James Gunn talvez iria investir em alguma coisa pra fazer. Eu vou pelo caminho, de repente, de uma outra animação, de um filme animado, talvez. Uhum. Aí, quem sabe. Mas mesmo assim, ainda acho difícil.
Infelizmente, o projeto ficou por aí. Acho que nunca é muito tempo. Então, mas acho que dificilmente a gente vai ver coisas novas de Projeto Zeta, né? Acho difícil mexerem nessa obra aí. Infelizmente, porque realmente é uma história que tem potencial pra fazer outras coisas e tal, né? Acho que poderia ir pra todo lado, assim, mesmo se quisesse manter esse tom mais leve e tal, se quisesse fazer uma parada mais adulta, né? Um pouco mais sombria e tal, né? Acho que ela funcionaria de qualquer forma. E como a Bia falou aí, vocês têm ideia aí como vocês imaginariam o final da série aí?
Bom, primeira coisa é que os últimos 5 segundos lá, né? É a mão que a gente acha que é o Selig saindo da água, e a gente vê que é um androide também, né? Androide não, sintozoide.
Yes.
Então, será que ele, tipo, colocou a consciência, a mente dele, programou a mente dele num outro androide? O que vocês acham?
É, uma boa continuação. Se a gente for parar pra pensar no que a gente falou antes, e que a consciência do Selig estaria dentro do Zeta, se ele for o primeiro sintozoide, ou seja, ele se transformou num sintozoide, quase o Dr. Magiero, entendeu? Uhum. faria bem sentido. Faria sentido, entendeu? O Zeta seria, então, talvez a evolução dele aprendendo ainda mais como sintozoide. Entendo perfeitamente.
Tu acha que o Zeta seria a própria consciência do Dr. Selig? Zeta em si?
Talvez não um pra um, né? Mas talvez, tipo, talvez ele tenha feito com o que ele aprendeu antes uma versão colocando os princípios dele, mas deixando, entre aspas, livre, né? Sendo outra entidade, outra pessoa, mas tendo ali a chavinha dos princípios pra caso algo acontecesse, ele conseguir se livrar, né, das regras ali.
É, porque tem uma coisa assim que não, pelo menos não ficou clara pra mim, aí vou até perguntar pra vocês, porque se o Zeta aprende as coisas ou não. Tipo, desculpa, vou mais uma vez comparando obras diferentes, né? Tipo o T-800 lá, aquele chip dele lá, que ele aprende as coisas e tal, né?
Sim.
Isso que torna ele diferenciado, né? Então, assim, pelo menos, se eu bem me recordo, não, ele não dá essa explicação, né? Se ele realmente ele é um robô que consegue aprender as coisas ou não. Se é tudo ali que ele tem, ele já é pré-programado.
Eu tenho a impressão que ele tem capacidade de aprendizado por conta de coisas que ele começa a fazer depois da Ro falar que ele deveria fazer. Mas não é tanto assim. São bem poucas, na real.
Mas eu queria uma conversa, ele com uma conversa existencialista ali junto com o Dr. Selig e tal, né? Explicando ali, ele na dúvida ali, pô, tem uma consciência, mas pô, ele pergunta, ah, o que que é consciência? Só uma conversa filosófica e tal, entre eles, pronto, pra mim já tá bom.
É, um rolê também é que assim, no final da série, o Zeta acha que o Selig faleceu, né? Então também teria que dar, tipo, algum jeito ou dele descobrir que não, ou de... Porque assim, eles podem também, sempre dá pra se encontrar sem querer, porque o roteiro quis, mas é meio chato, né? Então, ou o Selig teria que ir atrás dele em algum momento, ou ele teria que descobrir alguma coisa a respeito de talvez o Selig não tenha morrido, ou talvez exista uma parte do Selig em algum robô por aí. Não sei como essa parte, como lidariam com essa parte em específico.
Mas eu acho que a terceira temporada ia continuar nessa coisa, né? De uma outra perseguição e tal, e ele tentando descobrir ali talvez o Selig deixado a consciência dele no hard drive, qualquer coisa assim, sei lá, numa rede separada, não sei, talvez alguma coisa assim também, né?
Eu me pergunto também que assim, se eles acham que essa busca acabou, se pelo menos por um momento eles não sabem o que fazer, se eles iam por um tempo também, tipo, ah, beleza, então vamos pausar isso e tentar achar os pais da Ro, por exemplo, e aí depois a gente volta, ou se eles iam tentar achar, porque eles não encontraram todos que trabalharam no projeto, né?
É, isso.
Tinha mais gente, né?
Mas o Selig era o cabeça de...
Ah, sim. É mais no sentido de, tipo, se pra eles o Selig morreu, talvez seja agora é o próximo da lista, sabe?
É, exatamente. Isso aí, com certeza.
É, provavelmente ele ia atrás de... Eles iam, assim, imaginando com essa morte do Selig, né? Eles iam atrás de outro... da outra galera que trabalha no projeto, né?
Sim.
Certo.
Cara, eu vejo uma parada um pouquinho diferente.
Diga.
Eu gostaria não. Na verdade, é como eu vejo um final mais ou menos encaixado. A partir dali do final, não teria aquela parte do Selig levantando, né, a mão ali, coisa e tal. Mas a partir dali, eles começariam uma certa, digamos assim, como é que eu posso dizer? Tentando manter uma certa convivência entre as máquinas e os seres humanos, entendeu? Tipo, um relacionamento amigável entre as duas coisas, entendeu? E digamos que o Z e a Ro, eles seriam o estopim disso aí. Ou seja, uma humana, né, e um robô convivendo como se fossem irmãos, vamos dizer assim, né? Convivendo pacificamente. E a partir daí, ia evoluindo para outros sintozoides também serem evoluídos e aprenderem, por aí vai.
Mas seria interessante também, mas é uma pena aí que a gente nunca teve um fechamento aí de... Vocês têm algum episódio favorito?
Cara, um episódio favorito? O episódio favorito que eu gosto é quando aparece o Terry McGinnis, né, cara?
É, tem, A gente nem falou, né? Também aparece o Batman.
Se você assiste sem conhecer a história, você fica perdido. Eu, como já conhecia a história de tudo, não fiquei perdido quando reassisti. Mas eu lembro que quando assisti a primeira vez, eu falei assim, ué, caraca, o que o Batman do Futuro tá fazendo aqui, velho? Porque você tem que ver primeiro o Batman do Futuro e eu não tinha visto na época. Aí deu bug.
Eu não cheguei a ver tudo, eu não cheguei a ver Batman do Futuro todo, né? Também não... Aí eu não tinha esse contexto do quando ele aparece no Zeta, não, né?
É porque o Batman do Futuro, na época que eu vi, passava na TV a cabo.
Isso.
E o Zeta já passava na TV aberta. Então, quando eu vi pela primeira vez, eu vi pela TV aberta. Então eu falei, ué, caramba, eu sabia quem era o Batman. Eu falei, ué, o que, que ele tá fazendo aqui? Aí só dá pra entender no futuro, né, velho? Entendeu?
É. Que frase boa.
Pô, e tem total a ver, né? Só dá pra entender no futuro, cara, do Batman futuro.
É muito bom esse episódio, é que é quando o robô volta lá, a unidade 7 lá volta de novo, vai atrás deles lá no hospital, é que a Rover foi hospitalizada lá, sofreu um acidente, e ele vai lá e descobre lá que o shopping lá que ele atacou lá era das indústrias Wayne, né? Aí o Bruce fala, ó, cara, tá destruindo meus investimentos aqui, vai lá resolver essa porra.
Né?
Já, deixa comigo, chefe, brincadeira, tá ali. Mas aí ele vai lá investigar e tal, né? Que ele tinha falado, pô, eu tinha confiado no Zeta, tá? Ele fala, pô, é um robô, né? E aí ele vai lá, né? Eles enfrentam lá o robô. Tem a parte engraçada lá que ele cai lá no quarto lá, a mulher pega o pinico, bate na cabeça dele, do Batman. Ele fala, pô, eu sou um mocinho. É, foi demais. É bom, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí o Projeto Zeta. Infelizmente, você vai ter que procurar por aí. Eu acho que ela tem no YouTube, tá? Eu acho que ela tem no YouTube dublada. Tu acha alguns episódios. Não sei se toda, mas tu acha alguns episódios. Mas tu acha facinho por aí. Vai ter que procurar. Se você quiser relembrar, tal, quiser assistir. Mas, se eu não me engano, tu tem algumas coisas no YouTube. Mas... Porque ela, não, infelizmente, não tá em stream. Mas...
Quem sabe ela entra em streaming quando a Netflix comprar o Warner?
Eu não sei. Que eu acho que tem... Assim, por não estar, deve ter outros problemas aí que... De licença, de direito. Acho que... Se não estaria, né? Eu acho que... Eu imagino que seja... É a mesma coisa do Super Shock. O Super Shock também não tá... Por exemplo, não tá no stream da Warner. Também não tá na HBO.
Não tá, cara. Não tá em lugar nenhum. O Projeto Zeta não tá em lugar nenhum.
O Super Shock também.
Cara. O Super Shock eu não sei. Mas provavelmente não esteja também.
Super Shock também. Então, se tu procurar por Super Shock, ele aparece listado no Prime, mas não tá disponível.
Zeta também tem listado lá no Prime, mas não...
Aí eu imagino que deva ter outros problemas, né? Então, por isso que também não tem. Mas aí são duas séries que você vai ter que procurar por aí. Mas, já deixar claro aqui que vamos gravar em março sobre o Batman do Futuro, então deve sair lá pro meiozinho de março, lá pro finalzinho, talvez ou início de abril. Então já, se você quiser já ir acompanhando junto com a gente. E vou deixar espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e o seu jabás, vai lá.
Fico muito feliz da gente ter gravado, da gente ter reassistido também. Eu gosto muito de Projeto Zeta e assistia toda vez que passava, então eu espero que quem tenha escutado também tenha ficado feliz e tenha um carinho aí pela série também. Se você ouviu tudo isso e nunca viu Projeto Zeta, vai lá, por favor. Eu sei que a gente falou spoiler de tudo. Pena. Mas vale bastante a pena. Pelo menos reassistindo foi tão legal quanto.
Eu acho que independente de por acaso estiver ouvindo aqui, você nunca viu ou realmente não lembra e tal. Vale reassistir, tá? Ela é muito boa mesmo. Ela é muito boa mesmo. Apesar de algumas incongruências que a gente apontou aqui, mas é só a gente sendo chato. Mas ela é uma boa série. É uma boa série, é divertida. É curtinha, tá? Não vai tomar muito teu tempo. Episódio de menos de 20 minutos, gente. Então, é uma boa série pra ver no almoço.
Eu vi em 5 dias.
Eita! Uou!
Tá de boa.
Pega no teu horário de almoço. Pô, coloca ali um. Assiste um, dois episódiozinhos e tal. Até três, dependendo.
Só no horário de almoço dá pra ver três episódios.
É verdade. Olha aí.
Assiste porque é realmente muito boa, é divertida mesmo.
Eu sei porque eu vi episódio no meu horário de almoço.
Falando por experiência. Então, foi muito bom e espero que quem esteja ouvindo aí vá reassistir ou assistir pela primeira vez, porque vale muito a pena. É uma série muito divertida. E realmente, mesmo as coisas que a gente falou de, entre aspas, problemas, não mudam em nada a experiência. Ela continua tão divertida quanto, os personagens são muito legais. E, bom, fora isso, podem me achar no Instagram como bia_bock, bock é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar nos outros podcasts que eu participo, é só entrar no link na bio do Instagram. Além disso, eu faço commissions como capa, artes e trailer animado para livros, quadrinhos, material pra Twitch, pra jogo e pra impressão 3D. E se quiser outro serviço artístico, eu tenho um estúdio chamado Ghost Panda e te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. E se você for um aluno meu ouvindo, me conta o que você achou depois e vai assistir Projeto Z. É isso. Abraço.
Lucas.
É isso aí, galera. Pô, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aí, Diego, pelo convite sempre, né? Essa consideração aí. A todos vocês que estão aí, muito obrigado. Vocês podem... Aliás, vou primeiro comentar, dar meus últimos 10 centavos sobre a série. Eu acho essa série fantástica. Essa série tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. E, mais uma vez, acredito que a Warner está moscando, está vacilando, errando rude de não fazer qualquer outra coisa envolvendo o Projeto Zeta, principalmente envolvendo qualquer coisa com IA.
Mas... Não, e olha só, e a gente, se a gente falar, a gente vai falar a mesma coisa, que a Warner tá vacilando em não fazer nada, com o Super Choque também, tá?
Não, eu concordo plenamente, porque, tipo assim, todas as conversas estão pra isso hoje. Trazer debates igual esses, tanto Super Choque traz, quanto o Projeto Zeta traz, são essenciais. Então, pra mim é um vacilo muito grande da Warner não tá mexendo em qualquer um desses dois projetos, ou nos dois ao mesmo tempo, que seria o melhor possível. Mas, agora eu vou deixar aqui meus contatos, fazer meu jabá, né? Eu faço lives na Twitch, faço lives de jogos, filmes e também synthwave, música eletrônica, house music, enfim. É uma misturada só. Quem quiser me achar lá é twitch.tv, boteco da Twitch. E também tem o meu outro trabalho na Super Hero Brasil, o Diego já conhece aí também, né? Faço lá gameplays, tenho também podcast lá. É só seguir no YouTube, estamos hoje no YouTube, Super Hero Brasil TV, só procurar lá, ou qualquer coisa Super Hero Brasil, seja em qualquer outra mídia. Valeu, muito obrigado, até!
Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, até a próxima semana e valeu!
Tchau!
Tchau!